Boa noite, irmãos. Graça e paz. Também aos irmãos que estão nos acompanhando pelo Zoom. Que o Senhor seja, como cantado, né? Engrandecido. Que o nome do Senhor realmente seja adorado e magnificado no nosso meio. Queridos irmãos, o meu desejo é compartilhar nessa noite, ou começar a compartilhar com vocês, sobre o Evangelho de Marcos. Tenho meditado nesse Evangelho e tenho ganhado muito da parte do Senhor nesses estudos e meditações. Então eu creio que o Senhor, ele tem caminho entre nós nessa contemplação sobre a pessoa dele mesmo e o quanto nós precisamos de avançarmos em contemplar ao nosso Jesus, a conhecer mais sobre ele. Antes de orarmos para encomendarmos esse momento, eu gostaria de ler algumas citações e também referências, até mesmo para focarmos as nossas orações. Então, irmãos, ouça algumas citações que eu gostaria de colocar como introdução, lendo para os irmãos. Nossa única necessidade é conhecer melhor a Jesus, e a única cura para toda a nossa fraqueza é olharmos para ele sobre o trono dos céus e pedir pela vida celestial que ele deseja nos conceder. Isto quem disse foi Andrew Murray, num comentário sobre a Epístola aos Hebreus. Uma outra citação também de Stempkal, ele nos diz assim: nossa fé não se baseia em ensinamentos, doutrinas, formas, sistemas, rituais ou cerimônias. Nossa vida cristã baseia-se em uma pessoa, o Cristo vivo. Toda a nossa vida cristã não é nada senão ter o conhecimento vivo de Cristo Jesus. Portanto, é essencial que cada um de nós realmente o conheça. Paulo também, cooperando com esse entendimento, mas antes, claro, dessas citações, no livro de Filipenses, no capítulo 3 e no versículo 10, ele diz assim: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que, de algum modo, alcance a ressurreição dentre os mortos. Paulo diz: para o conhecer. Também em Salmo 73, e no versículo 25, é dito assim: a quem tenho eu nos céus, senão a ti? Estando contigo, nada mais me deleita já na terra. Vamos orar. Ó Deus, nós elevamos o nosso pensamento, o nosso coração nesse momento, Senhor, diante de ti, entendendo o quão precioso e importante é, Senhor, uma visão ainda mais elevada sobre a pessoa do Senhor, sobre as glórias do Senhor, sobre a pregação do Senhor, sobre os feitos, a obra do Senhor. Abre os nossos olhos, ó Senhor. Abre os nossos olhos, Espírito Santo, Espírito que nos comunica Cristo, Espírito que nos revela mais de Jesus Cristo. Abre os nossos olhos para percebermos mais desse Deus glorioso e bondoso e maravilhoso, para que de uma forma extraordinária as nossas vidas sejam mudadas, para que nós avancemos nessa caminhada cristã, para que nós desfrutemos das virtudes de Cristo, para que mais da vida de Cristo seja lançada para dentro de nós. Abra os nossos olhos, Senhor. Nós precisamos de te contemplar, de te ver, de perceber a tua doce, maravilhosa, gloriosa e terrível presença, Senhor. Presença que nos constrange, presença que muda o nosso coração, presença que muda o nosso olhar sobre todas as coisas. Abre os nossos olhos, Senhor. Nós queremos e precisamos de te ver, Senhor, de te perceber. Amém. Glória a Deus. Abram comigo, queridos irmãos, no Evangelho de Marcos, capítulo 1 e versículo 1. Segundo os estudiosos, esse foi o primeiro evangelho a ser escrito. E Marcos, ali por volta de 64 a 67 depois de Cristo, ouvindo de Pedro, escreveu aquilo que foi o olhar, as impressões, aquilo que Pedro percebeu. E sabe, irmãos, é interessante que muitos concordam que Marcos escreveu esse evangelho estando em Roma. E na época que ele escreveu esse evangelho, provavelmente Paulo já havia escrito a carta aos romanos e já havia enviado para Roma. Então, alguns estudiosos, como Campbell Morgan, diz que provavelmente Marcos leu da Epístola aos Romanos e teve, ao escrever essa epístola, esse evangelho, tanto aquele impacto da Epístola aos Romanos, que é o texto que mais cita palavras como o evangelho no Novo Testamento, como também, e como base, ele ouviu de Pedro os relatos. Então ele escreveu o Evangelho de Marcos. E como eu disse antes, e nós lemos aqueles textos e citações, irmãos, o quanto nós precisamos de ganhar da visão, da percepção do nosso Senhor Jesus. O quanto que os nossos corações precisam de serem conquistados pelo conhecimento e a visão de Jesus Cristo. Porque sabe, irmãos, eu creio que enquanto nós olhamos para o Senhor, as nossas vidas são transformadas. Nós somos sarados, nós somos curados, somos abençoados, nós passamos a nos parecer mais com Jesus Cristo, crescemos mais em Jesus Cristo, ganhamos mais na vida cristã. Então, é esse sentimento que me dá e que enche o meu coração ao estudar, por exemplo, esse evangelho e o que eu gostaria de partilhar com os irmãos. Aqui no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, e no versículo 1, o 2 e o 3 são os versículos que nós poderíamos dizer que são o prefácio, que são uma introdução. Nós vamos ler para seguirmos meditando. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito nos profetas: eis que eu envio meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aqui nós temos três versículos. Quando nós lemos esses três versículos, é uma porção, eu diria que introdutória. E nós precisamos de dividir em dois momentos para meditação. O versículo 1, ele nos parece, e assim nos dizem vários irmãos que se debruçaram no estudo e na meditação desse evangelho, que esse versículo 1 é como se Marcos, depois que ele escrevesse todo o evangelho, tendo ouvido de Pedro, ele voltou e escreveu o versículo 1. Como que aqui, resumindo e mostrando para nós a que se refere a esse evangelho. Então nós temos aqui, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu gosto muito das versões que acrescenta aqui essa frase, Filho de Deus. Porque muitas versões não colocam essa frase. E essa palavra Filho de Deus, ela é muito cara para o entendimento não só do que diz este e o Evangelho do Senhor, mas para entendermos mais sobre a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa e a obra do Senhor Jesus. Em outras versões, eu gostaria de ler para vocês, esse primeiro versículo diz assim: as boas notícias acerca de Jesus Cristo, Filho de Deus, começam aqui. Essa é uma versão alternativa. Uma outra versão alternativa diz assim: origem do evangelho proveniente e sobre Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, isso é para entendermos melhor. Como dito, esse evangelho, ele foi escrito em Roma. Irmãos, nessa época, nesse tempo, por volta de 64 a 67, depois de Cristo, já havia uma grande perseguição sobre a igreja. Os cristãos estavam sendo perseguidos duramente. Nós sabemos que por volta do ano 70 depois de Cristo, aconteceu a destruição do templo de Jerusalém. Roma estava pegando fogo no sentido das perseguições romanas e os cristãos estavam sendo perseguidos duramente. Os cristãos estavam como que a qualquer instante eles poderiam serem forçados a entrar na arena, serem arrastados em Roma, serem pregados nas estacas, nos jardins de Nero, sendo ateado fogo para espetáculos daqueles homens naquele tempo, arrastados pela cidade e também, por muitas vezes, ter que fugir da cidade correndo, deixando todos os seus bens, todos os seus pertences. Então foi nesse momento que esse evangelho foi escrito. E para meditarmos, e quando nós meditamos, estudamos esse evangelho, existem algumas palavras que nos chamam muito a atenção nesse evangelho. E eu gostaria de citar algumas palavras para vocês. E por ordem de frequência em que elas foram citadas. A primeira palavra que eu quero citar é a palavra logo ou imediatamente. Nesse evangelho, é o livro do Novo Testamento onde essa palavra mais se encontra. Quando você vai folheando esse evangelho, você vê com grande frequência logo, imediatamente. Então a sensação que dá é de uma urgência, de uma urgência no desenrolar da pregação. Nos parece que o Senhor Jesus, que Deus, estava trabalhando urgentemente para consumar a sua obra. É muito importante nós levarmos em conta isso. Uma outra palavra que chama atenção também pelas frequências e pelo contexto que elas se encontram é a palavra pregação ou pregando. Por volta de 14 vezes se encontra nesse livro. 23% dessa palavra no Novo Testamento ocorre nesse livro. Então, essa palavra pregando ou pregação também é uma palavra muito frequente. Outra palavra também que me chama atenção é a palavra ensinava, ensinando. Acontece muito também nesse livro, com muita frequência. E a outra palavra que nós já vimos no primeiro versículo e que nos fala muito do que esse livro, esse evangelho nos quer comunicar, é a palavra evangelho. Essa palavra evangelho, ela é citada 8 vezes nesse livro. E nos diz muitos contextos que elas foram citadas. Interessante é que, como eu mencionei, ela foi citada muito mais vezes, usada muito mais vezes, em Romanos 1 e 2 Coríntios, sendo citada por Paulo. Mas dos evangelhos, é aqui no Evangelho de Marcos onde é mais citado. Quando eu olho todas essas palavras que eu mencionei para vocês, e que quando nós estudamos esse evangelho, nós notamos que elas são chaves, eu penso na seguinte frase: imediatamente, urgentemente, pregando e ensinando o evangelho do reino. Então, quando você lê esse evangelho, você vai perceber isso, que o Senhor Jesus, com urgência, ele pregava e ensinava o evangelho do reino. Isso é importante, irmãos, para entendermos o propósito desse evangelho e para olharmos para aquilo que Jesus pregou e ensinou e comunicou, e para entendermos mais sobre a pessoa e a obra do nosso Senhor. Amém? Quando eu olho essa pequena introdução, eu já penso em lições aqui, irmãos. Quando eu penso aqui, naquele contexto que esse evangelho foi escrito, de irmãos sendo perseguido, eu imagino que quando esse evangelho foi lido, foi passado aos irmãos, foi como um bálsamo da lembrança da obra do Senhor. Porque sabe, irmãos, o evangelho de Deus é para nós um consolo. O evangelho de Deus para nós, irmãos, é um alimento para a nossa alma. Nos lembrarmos e conhecermos mais sobre o Senhor Jesus é uma chama para a nossa fé, para os nossos corações. Sabermos mais sobre o evangelho de Deus é esperança de salvação. E foi exatamente isso que foi para aqueles irmãos naquela época de perseguição, de duras provas. Porque não tinha meio termo sobre o ser ou não ser cristão. O simples fato de andar na companhia dos cristãos já implicava em certeza de morte física. Então, saber sobre a obra, sobre o que Jesus fez, o que Jesus pregou, o que Jesus desejou, o que Jesus era, intentou, sobre os sofrimentos de Jesus, era um bálsamo, foi um bálsamo para aqueles irmãos. E para nós não é diferente. Para nós sabermos mais sobre o nosso Senhor, especialmente nesse tempo que nós fomos inseridos, é um bálsamo para nós, irmãos. Quando nós entendemos, e nós já temos experimentado disso, nós vemos isso nas reuniões que temos tido na mesa do Senhor, temos conhecido mais sobre a obra do nosso Senhor. Nós temos visto isso no desenrolar das expressões, nas orações às segundas-feiras, em gratidão, em louvor a Deus, pela obra e pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso é para os nossos corações como bálsamo, aquece a nossa fé, traz-nos alegria, irmãos. Nós precisamos dessa postura de contemplação da obra do nosso Senhor, da pessoa do nosso Senhor, para prosseguirmos, para continuarmos, realmente, irmãos, para avançarmos. Então, com essas citações e com essas lições, esse primeiro versículo, que é como um cabeçalho, e que é como se Pedro, como se Marcos, depois de escrever todo o evangelho, alegre, feliz, ele parou e escreveu o versículo 1, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aqui já nos mostra o assunto principal do livro. Nos mostra que o evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, é o assunto principal. Então, por isso que eu quero meditar sobre essas palavras que nós encontramos nesse primeiro versículo. E aqui logo nós temos a palavra princípio, ou origem, que ela não quer dizer que, num sentido tempo exatamente, começa. Porque quando você lê os outros evangelhos, você percebe que Mateus, por exemplo, ele começa com mostrando sobre a história daqueles que vieram antes de Jesus, construindo ali cronologicamente. Lucas narra detalhadamente sobre o nascimento e a infância. João já aponta para Jesus como o Verbo. Ele já vai antes da criação. Mas aqui, a primeira palavra que nós temos é princípio, ou origem. Nos fala não só de tempo, mas como uma pessoa. No sentido de pessoa esperada para um cumprimento profético. Porque os dois versículos que vêm depois, que é o versículo 2 e o versículo 3, aponta para a profecia. E sobre isso, em um outro momento, estaremos meditando. Então, aqui quando ele fala princípio, origem, ele fala justamente desse tempo profético, no sentido de cumprimento em uma pessoa. Mas sabe, irmãos, em João capítulo 1 e versículo 1, João fala do Verbo como princípio. Em Gênesis 1:1, fala do princípio da criação. Mas aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 1 e versículo 1, fala do começo e origem do Evangelho como uma pessoa. Percebe? E em Marcos 1:1, nós vemos a manifestação de Jesus como o Evangelho. Não é menos essa manifestação, ela não é menos grandiosa do que a criação do mundo, irmãos. Porque aqui nós percebemos que em Cristo, usando a citação de João, em Cristo nós fomos feitos filhos de Deus. Percebe a palavra? Fomos feitos filhos de Deus. Ou seja, em Jesus Cristo há uma nova criação. Então não é menor do que a criação de todas as coisas. É uma obra gloriosa, tanto como até maior do que a criação de todas as coisas, porque aqui são os muitos filhos de Deus que vão aparecendo durante o tempo e sendo revelados a todos os seres criados, a todos os seres espirituais. Então é o Evangelho de Deus. Aqui nós vemos a era do Evangelho se manifestar quando o Filho de Deus se torna um ser humano em Jesus Cristo. Então aqui nós percebemos, nessa palavra princípio, o início da era do Evangelho. Por quê? Porque em Jesus Cristo começa a pregação do Evangelho. Então você vai lendo o Evangelho de Marcos e você percebe Jesus Cristo pregando esse Evangelho. E nós vemos aqui, é princípio do Evangelho. Que palavra é essa? Evangelho. Eu gostaria de tentar sintetizar ela numa expressão mais clara, dizendo assim: boas e alegres notícias de salvação, que abençoa os que a recebe e os que recebe celebram. Aleluias. Porque o Evangelho são boas notícias, mas são boas notícias sobre Jesus, sobre o que Jesus é, sobre o que Jesus pregou, sobre o que Jesus anunciou para nós. Só que nessa palavra Evangelho, nós percebemos no significado dela esse tom de música, esse tom de alegria, esse tom de júbilo, esse tom de celebração. É por isso que eu mencionei que aqueles que recebem esse Evangelho, o intuito e na espontaneidade deles, celebram. É celebração. Esse Evangelho, ele é eficaz. Ele é uma declaração poderosa, uma palavra que traz em si o seu próprio cumprimento. Porque princípio do Evangelho de Jesus Cristo aponta para Jesus Cristo, pessoa, mas aponta para Jesus, Filho de Deus. Enquanto pessoa, fala da humanidade dele, como Lucas vai explicando a humanidade perfeita, o homem perfeito. Mas enquanto a Filho de Deus, fala da eternidade, fala da glória, fala dele como Deus eterno. Aí nós já nos lembramos das citações de João: no princípio era o Verbo, ele é o Filho de Deus. E ele está conosco. Essas são as boas e alegres novas, novas de salvação. E quando nós lemos, por exemplo, no livro de Salmos, eu vou ler e vocês ouçam, Salmo 90, no versículo 2, diz assim: cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Porque é isso, irmãos. A palavra poderosa de Deus é o anúncio da salvação. É alegria para os nossos corações. É vida para nós. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos esse renovo de vida. É o Evangelho de Deus sendo comunicado para nós e aquecendo os nossos corações. Em Salmo 45, no versículo 2, diz assim: tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por isso Deus te abençoou para sempre. Eu quero ressaltar esse trecho. A graça se derramou em seus lábios. Nós vemos isso no Evangelho de Marcos. Porque Jesus saía pregando e ensinando as boas novas, comunicando as boas novas. Há oito, como eu disse, oito citações dessa palavra evangelho, nesse evangelho. Há oito citações. Eu vou citar para vocês, mas em outro momento, o Senhor permitindo continuar compartilhando com os irmãos sobre evangelho, nós vamos fazer menções dessas palavras segundo seus contextos. Aqui no capítulo 1, nós vemos o Evangelho como princípio, capítulo 1 e versículo 1. A pessoa que origina. No capítulo 1 e no versículo 14, nós vemos o Evangelho como poder real, o domínio, o governo de Deus. No capítulo 1 e no versículo 15, nós também temos essa palavra, Evangelho, é o objeto da fé. No capítulo 8, no versículo 35, o Evangelho como ganho e para salvação. No capítulo 10, versículo 29, nós vemos essa palavra evangelho, e aqui nós vemos o amor pelo evangelho como um marco de divisa, como uma divisão na caminhada. No capítulo 13 e no versículo 10, o evangelho como marca temporal profética do serviço cristão. No capítulo 14, no versículo 9, nós vemos a palavra evangelho que gera marca e lembrança do testemunho. E por fim, no capítulo 16 e no versículo 15, o evangelho como objeto para a nossa pregação. Irmãos, o evangelho ele foi profetizado por Isaías. Ele foi contado, anunciado historicamente por Pedro e foi explicado por Paulo nas epístolas. Então, quando nós vemos essa palavra evangelho, nós vemos um curso histórico acontecendo. E não para aí, porque continua acontecendo dos nossos dias. Porque ainda, de forma fresca, são as boas novas que traz alegria a todos aqueles que o recebem, que recebe o Senhor Jesus. Então nós vemos isso. O evangelho de Mateus, por exemplo, Mateus escreve falando de Jesus como rei, o Cristo. Lucas fala de Jesus como o homem perfeito. Aí nós vemos a palavra Jesus, Jesus de Nazaré. João, ele fala do Verbo eterno. É o Filho de Deus, a eternidade do Filho de Deus. Mas aqui no Evangelho de Marcos, nós vemos uma síntese. Ao mesmo tempo, ele é Cristo, é Jesus, é o Filho de Deus e é o Servo de Deus que traz o Evangelho à existência. Por isso, no versículo 1, a origem, o princípio do Evangelho. Isso tudo, irmãos, é importante para entendermos sobre o impacto do Evangelho na história e hoje nas nossas vidas. Não é por menos que nós lemos, por exemplo, Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, ele diz assim: não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Percebe, irmãos? Não é por menos que Paulo chegou a dizer isso. Jesus Cristo, o homem perfeito, ungido, veio, nasceu para servir a Deus. Porque quando nós lemos aqui, nós notamos Jesus servindo o tempo inteiro. Servindo na pregação, servindo no ensino da palavra como mestre, servindo curando. Então você percebe Jesus como que se tivesse urgentemente ali se deslocando, se movimentando. Então, esse evangelho, quando você lê, você sente esse movimento de Jesus e dos discípulos também. E quando você percebe essa palavra de Filho de Deus, essa palavra que é cara e que muitas versões moderninhas excluem essa palavra, porque fala da eternidade de Jesus. Essa palavra que quando foi dita naquele tempo, os judeus estremeciam, rasgavam suas vestes e apontava para ele, chamava ele de blasfemo. Quando ele era chamado ou se apresentava como filho de Deus, igual a Deus. Percebe o quanto é caro essa palavra? O quanto é importante e significativa essa expressão? Então, irmãos, aqui no capítulo 1, quando nós lemos o capítulo 1 e o versículo 1, entendendo que esse versículo, ele é como um prefácio, como se Pedro terminasse de escrever tudo e impressionado voltasse e escrevesse o versículo 1. Marcos aponta para todo o evangelho escrito e diz que é o início do evangelho de Deus. Vemos o evangelho de Deus em ação como uma palavra poderosa, como pregação, como ensino e como poder de Deus. E que continua, irmãos. Sabe, às vezes nós vivemos uma vida como se fosse somente, ou que se fôssemos intelectuais da fé, sem considerarmos a continuidade poderosa do evangelho de Deus acontecendo também nos nossos dias. Jesus veio e pregou sobre o evangelho. Jesus veio e ensinou sobre o evangelho, e de uma forma poderosa. Quando nós vemos, por exemplo, o evangelho de Lucas, e lemos Atos dos Apóstolos, se você lê o início do evangelho de Lucas e lê o início de Atos dos Apóstolos, você vai entender que esses dois livros se conectam. Se o evangelho de Lucas fala sobre Jesus, a humanidade de Jesus, e o livro de Atos é uma continuação, apontando e mostrando agora a obra do Espírito Santo através da igreja, então é uma continuidade da vida de Jesus através da igreja. Então, irmãos, quando eu leio aqui o evangelho de Marcos, capítulo 1 e versículo 1, e também lá o último capítulo, 16, e do versículo 15 ao 20, a sensação também é essa, de continuidade, porque em Cristo o evangelho é a origem, o princípio, mas que continua acontecendo na vida da igreja. A história de Jesus, irmãos, ela não acabou. Nós não somos meros espectadores, nós não somos meros alunos de uma história antiga. O evangelho de Jesus Cristo, ele não acabou. O Espírito Santo, ele veio para nos falar sobre Jesus Cristo. Ele veio para imprimir em nós o caráter dele. Percebe isso, irmãos? Imprimir em nós o caráter de Jesus Cristo. Isso é continuidade do evangelho de Deus. É por isso que no último capítulo do evangelho de Marcos, a ordem é para pregarmos o evangelho. Então, no início, você vê Jesus como a origem do evangelho. Você vai lendo o evangelho de Marcos e você percebe Jesus pregando e ensinando o evangelho, as boas novas de alegria por causa da salvação em Jesus Cristo. Mas quando você olha para a vida da igreja, você também percebe uma igreja que continua pregando poderosamente o evangelho de Jesus Cristo. E sabe, irmão, quero te falar, nos nossos dias, o evangelho de Jesus Cristo, ele continua sendo comunicado através da minha e da sua vida. E tem que ser comunicado poderosamente, porque é o evangelho de poder, porque fala da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que as nossas pregações e que as nossas falas tem que ser cristocêntricas, tem que apontar para Jesus Cristo, tem que apontar para aquilo que ele falou, para aquilo que ele é, para aquilo que ele ensinou e para aquilo que ele está falando ainda nos dias de hoje, através do Espírito Santo e através da igreja, que é eu e que é você. Esse é o evangelho do Senhor. Nós precisamos, irmãos, de termos consciência dessa verdade, da realidade dessa verdade. Não podemos sermos indiferentes a isso. Não podemos sermos indiferentes a isso. Campbell Morgan, ele faz uma citação muito interessante. Ele diz que o evangelho é o que Jesus diz. O Evangelho também é o que ele fez. E isso continua sendo replicado, ou sendo anunciado, ou sendo efetivo hoje na história da igreja. Irmão, você faz parte da história da igreja. Então o Evangelho de Deus tem que ter poder na minha e na sua vida. É por isso que a visão renovada da pessoa e obra do Senhor Jesus tem que ser algo ardente nos nossos corações, irmãos. É por isso que o centro das nossas falas tem que ser o Senhor Jesus Cristo, tem que ser o Filho de Deus, tem que ser aquilo que ele pregou, ensinou e aquilo que ele fez. Aqui nós vemos Jesus como servo de Deus. E nós, juntamente com ele, também somos servos, servos de Deus, através de Jesus Cristo, sendo trabalhado pelo Espírito Santo. Amém? Essa é a obra e o poder do Evangelho na vida da igreja hoje, irmãos. E esse versículo 1, do capítulo 1 do Evangelho de Marcos, diz tudo isso para nós. Comunica tudo isso para nós e tem que nos dar uma sensação de inseridos, de participantes, de envolvidos, de comissionados, de enviados a falar e a comunicar o Evangelho de Deus. Lá em Atos capítulo 2, quando você vê o dom de Deus sendo derramado sobre aqueles que estavam reunidos. E ali você vê as línguas poderosas sendo expressas ali. E quem viu aquele acontecimento do derramar do Espírito Santo, disse que de forma poderosa eles falavam das maravilhas de Deus. Irmãos, nós precisamos de uma forma poderosa, ungida, revestida de poder, falarmos também das maravilhas de Deus, expressarmos também as maravilhas de Deus, comunicarmos também as maravilhas, os feitos de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar. Ó Senhor Jesus, quão maravilhoso é o teu nome, Senhor. O Senhor começou uma obra gloriosa, uma obra eterna, uma obra maravilhosa, Senhor. O próprio Verbo de Deus se encarnou no meio de nós. O próprio Verbo de Deus entrou na criação. O próprio Verbo, o Filho de Deus, pregou e disse que já tinha chegado o tempo. O próprio Verbo de Deus comunicou as boas novas de salvação. Obrigado, Senhor, que nós somos frutos, porque nós somos frutos desse penoso trabalho. Porque Jesus, ele era a comunicação desse evangelho eterno. Porque em Jesus nós vemos essa expressão do poder de Deus, mas isso não parou na morte de Jesus. Isso não parou na ressurreição de Jesus. Isso não parou na descida do Espírito Santo. Isso continua nos nossos dias e de uma forma poderosa. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos fez participantes dessas boas novas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos envolveu pelo teu Espírito Santo nessas boas notícias de salvação, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor nos comissionou, porque hoje, ó Senhor, nós comunicamos em testemunho e em palavra as coisas maravilhosas que o Senhor fez, que o Senhor falou. Ó Deus maravilhoso, continua, Jesus, falando através da vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui e que estão nas casas também. Continua, Senhor, trabalhando nas nossas vidas enquanto nós contemplamos, ó Deus, as suas perfeições, aquilo que o Senhor disse, aquilo que o Senhor fez e aquilo que o Senhor é para nós. Porque o Senhor é muito especial para mim. O Senhor é muito especial para nós, Senhor. Obrigado, ó Deus, por Tua palavra. Te louvamos por Tua pessoa presente no nosso meio. Glórias ao Teu nome, Senhor. Glórias ao Teu bendito nome, Senhor.